Muito bom dia, seja bem-vindo a esta emissão do programa da manhã de segunda-feira, 16 de agosto, com o Politécnico de Coimbra. E comigo já está o jornalista Lino Vinhal. Bom dia.
Bom dia, Luís Vaz. Bom dia, nossos ouvintes. Sejam bem-vindos os que regressam de férias e que regressam ao mundo do trabalho hoje. Sejam bem-idos aqueles que agora entram de férias e se vão ausentar. Também têm todo o direito e necessidade de descanso. Neste vem dos meados do mês de agosto, a cidade muda e o país muda, porque já está diferente. Já se estaciona de maneira menos fácil, porque eu estou convencido, não tenho dados, mas estou convencido que o grande período de férias, sobretudo aqui em Coimbra, na zona de Coimbra, é a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. Claro que a segunda de agosto, a última também ainda tem muita gente de férias, mas terá menos. A antecipação do ano escolar aqui há uns anos atrás, que começava sempre em outubro e que agora começa a meados de setembro, fez com que desvalorizou um pouco a segunda semana de agosto como férias, porque as pessoas têm que vir para preparar o ano letivo dos seus filhos, sendo certo que hoje o ano letivo, até pela competição que se estabelece entre os jovens e os alunos no acesso ao ensino superior, começa muito, muito cedo e é levado com um profissionalismo paternal e maternal muito acima do que era no meu tempo. No meu tempo a gente fazia-se para o 10 e, conseguido o 10, a gente lá vai passando pelos canais da chuva. Agora o 10
já não chega
para grande parte dos cursos e sobretudo não chega para aqueles cursos que são mais disputados, porque aqueles que garantem um futuro, garantem ou prometem a perspectiva um futuro melhor. Portanto, a toda esta gente que vai e vem, um abraço de coisa. De saudação, recordando que encontrei hoje uma pessoa regressada e que já estava no Chopal a parte da manhã, em que ele mal me vê, disse esta frase, disse: estamos no Natal, o que não deixa de não ser interessante, que nós estamos a 16 de agosto, não é?
Exatamente.
E a pessoa está no Natal, porque o ano divide-se assim em alguns marcos. Alguns acontecimentos familiares, sobretudo familiares, e agora a grande data da família, agora é trabalhar, a grande data da família será lá mais para a altura do Natal. Portanto, vamos ao Natal e vamos correr e tudo muito bem, com uma saudação aos jovens, que este fim de semana, sobretudo jovens de 16, 17 anos, que este fim de semana se deixaram e quiseram ir ser vacinados, num total superior a 150, dizem os números oficiais, andarão nos 153 mil, o que é bom, e que me dá a minha oportunidade de saudar aqui o chefe de missão do Teste Forte da Vacinação, o Coronel Gouveia Melo, que foi recebido por um meio de pessoas que gostam de andar com vassoura na mão e assegurar frases feitas que eles prepararam na semana anterior, aquilo que chamam os negacionistas, aqueles que são contra a vacinação e que têm esse direito, têm o direito a ser contra, não é exatamente o mesmo que é o direito a ser a favor, não é bem a mesma coisa, porque do meu não e do meu sim pode depender também, digamos, consequências para a própria sociedade em si mesma. Nós temos algumas obrigações comportamentais para nos protegermos a nós e para protegermos a comunidade onde estamos inseridos. Mas pronto, a vacinação não é obrigatória, portanto as pessoas não têm que se obrigar. Agora, também não têm é que nem ofender, nem obstaculizar a que os outros sejam o que os outros o façam. Mas há sempre nestas coisas, é nas touradas, é na vacinação, no feminismo, é no masculinismo, é tudo. Há sempre uma parte minoritária, mas que está sempre do contra. mas seja o que for. Eu, o que eu não quero é que a Académica esteja sempre do contra a não ganhar. Está na altura de começar a ganhar. Portanto, isso é que está na altura e que siga aqueles caminhos que estão muito certinhos da primeira divisão. O Benfica ganha, o Porto ganha, o Sporting ganha. Aquilo está tudo muito direitinho. Estão à espera que a Académica faça o mesmo para que, digamos, eu incluo a Académica nos principais clubes de futebol. Não digamos pela sua superioridade esportiva, mas pela sua superioridade afetiva, que tem, digamos, um espaço muito único e muito particular em Portugal. Portanto, faz parte dos grandes clubes de Portugal. E está na altura de começar a ganhar, porque senão eles querem ir todos seguidinhos e são obrigados a esperar para a Académica, e lá vai o Sporting perder, ou lá vai o Porto, ou lá vai, já que estamos no Sporting. Uma palavra também para recordar que se confirmou em pleno que aqui tínhamos previsto na sexta-feira
eu
tinha felicitado a FAPEL pelo seu comportamento ao longo da volta. Felicitações que hoje repito, redobro e intensifico em absoluto, mas que isso não iria ganhar a volta, porque a estratégia que estava desenhada na estrada estava com o Porto, que eram as duas grandes equipas, o Porto e a FAPEL. O Porto estava a jogar com Regis Esquadro, ao centímetro, quase ao milímetro.
E foi por 10 segundos.
Não foi por um milímetro, mas foi por um segundo. Mas foi por um segundo. O Porto fez, não aprecio a parte, aquela estratégia do Porto, mas que foi muito bem sucedida, foi escolhida e foi bem sucedida, porque é toda ela a jogar à defesa para depois, à menor distração, à menor oportunidade, melhor, digamos, conquistar a volta. Mas o Porto não conquistou a volta nem por equipas, nem conquistou a volta em termos do espetáculo. E uma volta, antes de mais, não é um acontecimento apenas, é um acontecimento que dá espetáculo. Está a ver? Se recusarem, se vocês forem para um jogo de futebol e se puserem a passar a bola uns para os outros, renunciando à competição, renunciando a jogar, está lá os jogadores, está lá a bola e está lá os espectadores, mas não é o público reais. Está a ver? O Porto foi assim, não ficou aquém do que eu esperava e jogou exatamente para acontecer isto, para ganhar, sabendo que ia ganhar no mínimo e ganhar com 10 segundos. Se tivesse tido o comportamento, era altamente honroso. Assim, prefiro claramente a prestação que foi dada, foi permitida pela EFAPEL, que eu volto a dizer que foi a grande equipa que deu espetáculo, ganhou umas 5 etapas, teve várias vezes a camisola amarela, e estamos a falar de 5 etapas e 9 salvaguardas, portanto ganhou grande parte disso, e salvaguardou o primeiro lugar com estes 10 segundos, porque o segundo, que era Maurício, deu uma grandíssima queda no contra-relógio, que se não tivesse acontecido, estou em crer que ganharia a volta, porque ele perdeu seguramente mais que os 10 segundos. Do que aqueles que ali estavam. De modo que são estas notas que eu queria aqui dar, com duas de caráter muito pessoal. Uma, para felicitar o 80º aniversário do professor Gomes Canutilho, que ontem fez 80 anos. A Gomes Canutilho, que é figura cimeira do direito constitucional em Portugal no pós-25 de Abril, quer a nível de estudo, quer a nível de ensino, quer a nível da bibliografia que deixa. Ele é um homem lá de cima das zonas de Almeida, portanto é todo ele do interior, um homem que tem umas ideias. Eu, se mandasse, ele, em vez de estar a festejar os 80 anos, ele é que devia ir para a Câmara, porque ele tem umas ideias verdadeiramente revolucionárias para Coimbra, e umas ideias muito ousadas. Não é ele é um catedrático, é um lente que não está, que não passou a vida ali recolhido. Ele seguiu a vida, seguiu mais do que participou, mas conhece a vida cívica de Coimbra, as necessidades de Coimbra, em várias conversas que tive ao longo da vida com ele, apercebi-me disso, e ele tinha realmente uma visão para Coimbra bastante estimulante para nós cidadãos. Eu quero felicitar, eu quero agradecer-lhe o contributo como que ele deu como professor, como mestre no campo do ensino e da cultura jurídica ou constitucional em Portugal, e merece tanto respeito que, por exemplo, ontem o Marcelo Rebelo de Sousa, que digamos, eu ia dizer foi seu contemporâneo, não foi bem sem o Tom Gabriel, ligeiramente mais novo, meio dois anos mais novo que o Gomes Canutilho, Marcelo Rebelo de Sousa, mas digamos, foram colegas, cada um na sua universidade, Marcelo, que também andou pelos direitos constitucionais, embora num plano não tão profundo como António Gomes Canostilho, mas o Presidente da República o felicitou pelo seu aniversário ontem, exatamente reconhecendo-lhe o papel, um homem que pertenceu ao Conselho de Estado, um homem que pertenceu a vários organismos do pensamento jurídico português e o fez com um enorme brilho. Quero deixar aqui essa referência. Quero deixar aqui também a informação que não é normal nós darmos, mas neste caso penso que o devemos fazer, que a missa do sétimo dia do professor Norberto Pires, falecido em condições que são conhecidas e que me recuso aqui a repetir, e falecido na semana passada, a missa será amanhã na missa na capela da Universidade, amanhã, 17. Terça-feira, é isso, estou a falar de cor, mas é isso, às 17h30, na Capela da Universidade. Portanto, a quem não teve outra oportunidade, se quiser aproveitar esta, fica exatamente a saber. E termino deixando aqui uma nota mais para que pôr dentro dos nossos ouvintes de uma situação que, a nível mundial, penso que vai trazer, vai ser a grande questão dos próximos tempos, que é digamos, a reconquista do Afeganistão pelos talibãs. Um bocado e por força daqueles malabarismos que a América é muito usual neste tipo de coisas, a América sentiu-se entalada no 11 de setembro, vão lá 20 anos, toca a invadir o Afeganistão para, digamos, afastá-los do poder os talibã, devolve o país, o Afeganistão, digamos, à sociedade civil que tinha sido corrida com os próprios talibãs. Os talibãs são muito extremistas, são pessoas muito agressivas, são mortíferas, são pessoas com poucos limites, maltratam a é claramente hoje o grupo político revolucionário do mundo que pior trata as mulheres, trata-as numa cultura semi-esclavagista, se não verdadeiramente esclavagista. Portanto, receias que agora eles entraram este fim de semana em Cabul, que é a capital do Afeganistão, reconquistaram o país todo, porque a América também e este fica como feito altamente negativo do presidente americano para mim, deu com os solas dos sapatos no rabo e acabou de lá para fora. Se a saída dos americanos já estava prevista desde o tempo do presidente anterior, a forma como foi abandonada e deixaram aquela comunidade afegã que estava afeta ao regime que agora caiu, fica nas mãos dos talibãs e vai morrer gente como esterco. Contem com isso e as mulheres vão ser maltratadas até à quinta casa. E a Europa e o resto do mundo, conto Portugal, também já decidiu que vai aderir a esse movimento, de que vai haver ondas, as ondas de refugiados vão expandir-se muito pelo mundo fora e pela Europa. Portanto, a Europa vai receber aí muitos refugiados, muita gente fugida, aquelas que resistirem a serem assassinadas em condições altamente cruéis, aí assume o reino que aí vem. E exatamente porque aquela zona do mundo é uma zona muito difícil, sempre assim foi, com uma cultura política que deixa muitíssimo a desejar, e onde o Ocidente, e neste Ocidente incluo o próprio Estados Unidos, porque a cultura é uma cultura ocidental, deixa muito a desejar e faz intervenções. Já foi assim no Vietnã, noutras alturas, e os Estados Unidos saíram mal, como mal saem agora de Cabul, do Afeganistão, o presidente que estava no poder até acabou logo a bater logo com as pernas no rabo para sair embora. De modo que este abandono deixará a sua sorte uma comunidade de um país que tem sido um país mártir ao longo da história, o Afeganistão, deixá-lo à sua sorte e à sorte nas mãos dos talibãs que entraram ontem em Cabul cheios de ódio, cheios de raiva, é abandonar à sua sorte e à morte terrível a um conjunto de milhares de pessoas e sobretudo milhares de mulheres que vão sofrer horrores às mãos daquela gente. Boa semana.